À boca de cena. O escritor escreve, o leitor lê. Aqui, à boca de cena, ouve.
Agostina considerava o melhor que tinha escrito em toda a sua vida este pequeno conto. Uma situação breve e aparentemente insignificante pode transmitir o descalabro em cadeia daqueles que de algum modo a suspeitam e se envolvem nesse desconhecido. E cito: a sua alma estava suspensa de uma memória que não chegara a abrir-se. Este é o enigma do conto. Um inverno frio. Agora que se divulga escolarmente todo o quadro da sexualidade, desde a erótica de famílias até à libertinagem tecno-urbana, lembra-me um caso que se deu em Bóveda, num inverno frio. Bóveda fica numa região plana, gretada pela geada, e onde se plantam as belas couves de Natal, grande como arbustos, turgentes e doces, sabem um pouco a leite, e dos seus talos brancos corre mesmo um líquido brilhante, como resina. A casa dos galeões fica num alto, tem uma varanda toda ajanelada, como um comboio, e vê-se de longe muito chapeada de sol nos dias claros. Mas nesse inverno havia um nevoeiro chegado à terra, azul, apertado e igual ao fumo das leiras quentes e azotadas. Os galeões de Bóveda eram gente severa, de olhos tristes e com vocação do mando. Os homens notavam-se todos pelo andar debruçado, como se carregassem um fardo. O cabelo embranquecia-lhes cedo. Ocupavam cargos administrativos, eram respeitados e casavam com mulheres ambiciosas que lhes davam muitos filhos. O mais novo, de aspecto quase fúnebre, com a violência mitigada de suavidade cristã, que se encontra nos filhos últimos de uma mãe devota e sensível ao êxito da família, teve uma carreira tradicional e sem surpresas. Casou-se aos 28 anos com uma jovem de Vila Pouca, bonita, áspera e disciplinada. Ele chamava-se João, ela Elisa. Eram altos, bem formados, triunfantes e aparelhados em tudo. Pertenciam à casta do lusitano fronteiro, que necessita de inimigos para não enferrujar o arnês e que anda sempre atricado com as bulas de Roma e a cólera do rei. Comiam com moderação, mas davam um jantar no primeiro sábado depois da Páscoa e em que se assava um boi inteiro. Não serviam iguarias caras, nem mesmo peixe. Um dos de Bóveda tinha recusado uma herdeira rica porque a mãe dela mandara ir do Porto Sável em março, quando havia ainda neve e as diligências ficavam retidas no alto da Abobreira. Os de Bóveda amavam o Fausto como testemunho de força, mas desprezavam a prodigalidade. Nos primeiros anos de casado, João Galeão foi muito feliz. Prosperou, batizou 4 filhos, lançou-se na política e escreveu um livro sobre registros vinculares. Era doutor em leis e tinha a alma de chanceler. No ano de 1962, foi ao Porto provar um fato de cheviote acertuado. Visitou um irmão da mãe, antiquário, e passou com ele uma noite agradável, falando de assuntos elevados. De morgadios, da crise agrícola e do casamento da sua prima com um delegado. Certinho, mas nada esperto, dizia o tio Ascenso. Ele era um homem da Renascença, um Ludovico, o Mouro, entendido em barroco exorbitante. Gostava da intriga de uma maneira artística. Ela era a sua ópera, o seu pas de quatre. João encontrou na casa do tio Ascenso uma criatura singular. Era uma rapariga que tratava das crianças e falava com elas inglês. Não se tratava de uma miss, só uma criada qualificada. Tinha estranhos talentos. Quando João entrou na sala de jantar para ir buscar o seu copo de brandy, viu-a. Estava deitada de bruços no chão e partia avelãs com o salto do sapato. As crianças seguiam a operação com grande interesse e de vez em quando riam-se baixinho, com aquele riso vibrante e rápido que soa como um grito de uma ave. João não pareceu impressionado. Mediu a garrafa com o olhar, antes de servir, como era seu costume. Deitou um pouco de brandy no copo e saiu. A rapariga olhou um momento para ele. Tinha uns olhos a que as pestanas carregavam a cor. Eram castanhos e os dentes dela eram arredondados e certos. O incisivo estava um pouco quebrado. João reparou nesse pequeno defeito, mas nunca mais lhe ocorreu nada daquilo. Partiu no dia seguinte para a Bóveda e aí se manteve sem que houvesse alterações na sua vida durante uns meses. Era um marido dedicado e um pai exemplar. De repente, Elisa deu que falar. Fez-se gastadora, saía muito e chegou a ser julgada uma mulher leviana. Um viúvo apaixonou-se por ela e estava disposto a fazer loucuras como levá-la para Madrid. João tomou tudo aquilo com muita fleuma, sofrendo com dignidade a sua desilusão. Uma afilhada que vivia na casa e tinha 15 anos foi seduzida por um homem do campo, velho já e com 6 filhos. Tio Ascenso teve uma história bastante enigmática com ameaças de morte. Uma criada dele provocou um incêndio em casa, perderam-se objetos valiosos, a mulher adoeceu, foi dada como incurável e morreu quase imediatamente e sem que isso motivasse surpresa e até luto. Era um espanto organizado. João ouvia todos os dias o relatório dos desastres acontecidos entre amigos e familiares e o seu coração não batia com menos regularidade. Às vezes saía a pé e se encontrava um gato meio afogado numa ribeira, trazia-o e cuidava dele. Enriquecia e vigiava com muita prudência os seus negócios. Tratava Elisa com respeito e beijava-a carinhosamente, mas achava que ela tinha os cabelos ralos e meio esverdeados. Talvez seja porque esteja velha, pensava. E sentia uma ternura delirante e fácil. A sua alma estava suspensa de uma memória que não chegara a abrir-se. Julgava que o mundo sofria de uma estranha decomposição. Subitamente, apetecia-lhe mudar de casa, de país, de costumes. Comprava pratas antigas, fazia a sua árvore genealógica, comemorava datas, tinha grandes ideias, gostava de ler a necrologia nos jornais, ouvia música clássica. Elisa deixou, por fim. Ninguém encontrou justificação para isso. Em 10 anos, João não mudara. Os outros, sim. A própria mãe se tornou um pouco azeda, um pouco herege, e morreu de congestão ao meio-dia, enquanto comia uma pera d'água. Encontrara-na já fria, com os olhos abertos, um ar de ira sobrenatural no rosto miudinho. João beijou-lhe as mãos, ficou calado, sem lágrimas. E de repente viu na polpa do fruto a marca de um dente incisivo, meio quebrado. Pôs-se a chorar, a chorar. Meu Deus, disse. Meu Deus, Senhor. Bóveda no inverno é vidrada de geada. O sol não sobe acima da linha da plantação nova dos vidoeiros. Quem vai na estrada vê a casa dos galeões de Bóveda, que fica num alto. É como um comboio, com as suas muitas janelas de guilhotina e a chaminé que espalhava dantes o seu fumo espesso, constelado de fagulhas. Agora usam gás ou não sei o quê.